Muito bem, as doenças da mente, o tema do debate de hoje. Vou conversar com o pessoal do Centro de Apoio Psicossocial, que é o CAPS de Afogados da Ingazeira, que tem um trabalho voltado para pessoas que passam por algum tipo de problema, depressão, ansiedade e outros transtornos da mente. Eu estou recebendo aqui o doutor Ezron Maia, psiquiatra do centro, o coordenador Fabrício Melo e a terapeuta ocupacional Fabiana Barros. Você tem, ou já teve, ou acha que tem depressão? Tem, já teve, ou acha que tem? Estamos falando de depressão, que é uma característica, né, que dizem que em tempos modernos, assim como a ansiedade, está pegando todo mundo, está levando mais pessoas para o psicólogo e para o psiquiatra. Esse debate também, eu estava conversando aqui com os amigos em off, ele tem a missão de tentar mais uma vez desmistificar, né, os rótulos que existem, principalmente nas pessoas que precisam de acompanhamento psiquiátrico. Não é um demérito, nem é um problema exclusivo de uma ou outra pessoa. Muitas pessoas precisam, eventualmente, desse apoio, e muitas vezes a sociedade trata isso com preconceito, né? E temos pessoas aí com excelente qualidade de vida, né, que não transparecem ter tido nenhum problema no curso da vida porque procuraram o profissional adequado. Doutor Ezron, primeiro eu queria saber do senhor se é isso mesmo, se esse é o maior gargalo enfrentado pelos psiquiatras, se é o preconceito tanto da família como do meio social em relação às pessoas que precisam de acompanhamento psiquiátrico. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia a todos, bom dia, equipe. Eu acho que sim, assim, olha só, o preconceito atrapalha muito, né, a busca pelo atendimento, mas ainda hoje, isso é situação de Brasil, não
claro,
nossa região.
Só nosso.
Os profissionais de saúde mental são poucos. Assim, o serviço de saúde mental poderia ter uma estrutura melhor, isso em todo o Brasil, não é uma coisa nossa, mas assim, todo o Brasil poderia ser melhor estruturado para atender mais e mais e poder vencer esse preconceito, assim, chegar mais junto das pessoas, dos pacientes. Com programas com a eficiência maior, eficácia maior desse tipo para diminuir isso que você está falando. Estratégias desse tipo de diminuir preconceito, né, ao longo do ano, as sociedades que compõem a saúde mental, né, vivem lutando. Né? Nós temos, por exemplo, o Setembro Amarelo, que é a luta contra o suicídio. Em janeiro nós tivemos também, pela Sociedade de Psicologia, um mês dedicado também a pensar na saúde mental. Então, são todas estratégias para tentar tirar qualquer obstáculo que impeça que o paciente chegue, como você está dizendo, e um deles, grande, é essa questão do preconceito.
Esse rótulo de que psiquiatra é médico de louco, isso já conseguiu se quebrar um pouco isso, ou ainda há muito esse conceito errado por parte da população, doutor?
Existe. É permanente ainda, né, a questão de se achar louco porque vai para o psiquiatra, ou não ir para não ser taxado como louco. E o uso da palavra louco, né, ainda é persistente na nossa sociedade. Então, existe, não é mito, não.
E qual é a diferença do psiquiatra para o psicólogo, para que a gente possa entender quando tem que procurar um e quando é necessário procurar o outro?
Eu acho assim, ó, o universo da saúde mental é composto por várias profissões, né? Tá aqui a Fabiana como terapeuta ocupacional, que trabalha na área. Então, o que diferencia um profissional do outro é até onde ele pode ir. E os profissionais tendo clareza sobre seus limites e suas potencialidades, um atendimento pode ser começado em qualquer, pelo menos isso é a filosofia do CAPS, pode ser começado em qualquer dos pontos, digamos, daquela equipe multiprofissional, seja na terapia ocupacional e o que tivéssemos lá, psicologia. Quando aquele profissional visualiza que o outro colega pode ajudar naquele caso com a contribuição do saber dele. Então, esse profissional acaba encaminhando para o outro. Então, quando eu avalio com um paciente, precisa de uma reabilitação cognitiva, esse é um exemplo bom. Eu passo para a Fabiana, é a Fabiana que trabalha com isso. Então, essas são nossas diferenças. A gente aprende a fazer coisas e sabe usar aquelas coisas. E se a gente vê que o paciente precisa de mais algo que não é do seu saber, você passa para o outro que talvez seja mais
necessário. História de saber passar o bastão, né?
Exato.
Qual é o problema mais comum em relação ao CAPS que tem chegado para acompanhamento? Eu falei muito aqui sobre ansiedade, depressão, que são problemas tidos como mais modernos, inclusive se diz que nesse mundo atual, cada vez mais pessoas potencialmente estão sujeitas a passar por uma coisa ou por outra. Em relação ao CAPS, qual é a frequência mais comum, qual é o problema mais comum que aparece?
Depressão e ansiedade, sem dúvida. São as patologias mais prevalentes na nossa população, então é esperado que esse seja o maior número. Esse seja o maior número.
A terapeuta ocupacional Fabiana Barros está conosco também. Eu vou para o Fabrício para falar de números. Fabiana, em que casos é necessária uma terapia ocupacional para lidar com os pacientes ou com as pessoas que são acompanhadas pelo centro? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia a todos. Geralmente a gente acolhe a grande maioria dos pacientes que passam pelo CAPS. No caso, como o Dr. Ezrão falou, ansiedade, depressão, esquizofrenia. A gente também tem uma clientela de álcool e drogas. Então, assim, a gente tenta abranger e trabalhar com todos os pacientes que surgem para a gente, né? Como Ezrão repassa para mim. E aí a gente tenta absorver o máximo dos pacientes que a gente tem lá no CAPS.
Geralmente, quais são as causas mais comuns? Eu falei um pouco dessa vida moderna, mas você ainda tem características na nossa realidade, né, de uma cidade interiorana, diferente, por exemplo, da agitação de um grande centro como Recife, como Caruaru, mas ainda assim já há sinais dessa tendência moderna de ansiedade e depressão, já está afetando o povo também no interior?
Com certeza. É uma realidade que independe da sociedade, da população, né? A gente vê pacientes que têm, muitas vezes, questões familiares, que eu acho que isso é inerente, né, à pessoa, que influenciam na qualidade de vida. Então, isso vai gerar uma ansiedade, uma depressão. E por isso que a gente acha que é importante também o apoio da família, a percepção da família, para ver quando esse paciente não está bem, para poder surgir o paciente para ir para o CAPS. Então, a gente também acha importante não só o paciente identificar, como também os próprios familiares.
Essa é uma questão muito importante. Quer dizer, a família acaba sendo determinante ao identificar e ao acompanhar o paciente também, né?
Com certeza. Porque são pessoas que estão próximos daquele paciente. Então, a gente, além de ter o tratamento com os próprios pacientes, a gente percebe que é de extrema importância a gente ter o acompanhamento da família também presente na vivência e no acompanhamento dos pacientes, né, no caso.
Eu vou pedir na sequência para a Fabiana e para o Dr. Ezrão para me ajudarem a entender quais são os sinais de depressão e de ansiedade, a partir de que momento se deve procurar ajuda. Mas está aqui também o Fabrício Melo, que coordena o Centro de Apoio Psicossocial de Afogados da Ingazeira. Fabrício, quantas pessoas hoje, em média, são atendidas pelo CAPS aqui em Afogados da Ingazeira? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, colaboradores da Rádio Pajeú. E bom dia a todos os rádios ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento. Júnior, hoje, graças ao trabalho que o CAPS vem realizando dentro do nosso município e com o apoio de outros órgãos, que a gente tem uma parceria muito grande com CREAS, CRAS, Ministério Público, né, com o Poder Judiciário, Hospital Regional, a gente tem ampliado bastante o nosso trabalho. Hoje, Nil, a gente está atendendo em torno de 300 pessoas mês, né? Hoje a gente está com um quadro de 2 psiquiatras, né? Com a tendência de evoluir para o terceiro, devido ao aumento da nossa demanda, né? Da nossa procura. Estamos com Fabiana, nossa terapeuta ocupacional, com a tendência de ampliar mais uma e ampliar esses nossos serviços ainda mais. Mas hoje a gente conhece toda essa nossa equipe multidisciplinar, de psiquiatra, terapeuta ocupacional, enfermagem, eu como coordenador e também farmacêutico e toda a nossa equipe. Hoje a gente está atendendo 300 pessoas e com a tendência de a gente ampliar.
E o que as pessoas devem fazer para procurar o apoio do CAPS?
Certo. Existe um fluxo, né, que nossos profissionais da atenção básica nossos profissionais que estão na ponta, vamos dizer assim, agentes comunitários, enfermeiros que estão em cada PSF, entendeu? Eles conseguem, os médicos, né, conseguem identificar. Uma vez eles identificando, e o médico e o enfermeiro daquela região percebeu que ele precisa de um acompanhamento mais amplo, ele faz a solicitação e nos encaminha. Outro fluxo também são pacientes vindo do regional, do hospital regional, né? Porque a gente sempre fala que o fluxo, a primeira escolha é o regional. O paciente está em crise, o paciente está surtado, Então, essa primeira escolha é o regional. O regional tirou esse paciente da crise, estabilizou esse paciente, ele vem para o CAPS para fazer a terapia, né? Para fazer o acompanhamento. Então, primeira escolha, regional, para tirar da crise. E depois os outros órgãos que nos ajudam muito, como eu já falei. Ministério Público, que chega muito caso lá, no próprio juizado, onde já tem muitos casos que já tem até processo judicial, processo penal, então a gente consegue fazer acompanhamento dessas pessoas também. CREAS, CRAS, a Secretaria da Assistência Social. Então, esses órgãos nos dão essa alerta, nos encaminham esse paciente, e aí a gente começa a fazer o nosso trabalho, nossa missão.
Me incomoda muito, doutor João, e de vez em quando a gente recebe relatos aqui, diz, olha, pede para alguém vir ligeiro aqui no hospital que entrou determinada pessoa em crise, né, em surto. E a minha percepção, a grosso modo, indica que boa parte desses casos poderiam evitar esses surtos psicóticos se tivessem procurado no tempo o profissional. Eu estou certo com isso ou realmente há determinados problemas que acabam tendo esses picos aí de violência ou de reação? A gente teve já situações, inclusive aqui na região, mais graves que foram acompanhadas. O senhor diria que é correto dizer isso?
Sim, eu diria que depois do preconceito, né, que você falou no início, o grande limite assim, da nossa ação é justamente a aderência ao tratamento. Os pacientes chegam na nossa unidade, são atendidos, mas perdem, por motivo deles, assim, N motivo deles, o acompanhamento, assim, não consegue uma boa aderência ao tratamento. Aqueles pacientes que são muito críticos, assim, né, eles precisam de muito auxílio da família, então, às vezes, as famílias estão cansadas com esses pacientes, também fraquejam nessa questão de fazer com que o seu familiar permaneça no tratamento. Esses pacientes, assim, que têm uma certa gravidade, eles precisam de um tratamento bem, bem afinado, ou acontecerá isso que você está falando, assim, casos graves de agitação, de agressividade ou de sintomas psicóticos.
Todos os casos enumerados na medicina ligados à psiquiatria têm cura e tratamento, têm acompanhamento ou há situações realmente que fogem totalmente do controle da psiquiatria e dos profissionais?
A psiquiatria traz uma definição que é interessante falar, assim, a psiquiatria evita falar de doença, não é? Justamente porque dentro da psiquiatria a gente tem uma dificuldade, não é, de falar de coisas, compostos orgânicos, identificar a etiologia bem definida da doença. Então, normalmente a gente vai se referir ao que nós temos como transtorno. Isso é para te dizer que, às vezes, o processo de cura é muito difícil. Mas, assim, a gente consegue atenuar os casos, deixa ele em remissão por um período muito longo. Às vezes a pessoa tem alguma coisa num determinado ponto da vida e nunca mais terá outro. Então isso acontece, isso acontece facilmente.
E, Fabiana, a partir de que momento, e o Ezron pode ajudar, a partir de que sinais a família já pode começar a identificar, ou a pessoa já pode começar a identificar que está passando por um processo depressivo, de ansiedade, que motive uma busca de ajuda?
Assim, no geral, a depressão, você tem que começar a identificar a partir do momento que o paciente deixa de fazer as atividades que ele fazia rotineiramente, não quer se alimentar, não quer tomar um banho, não quer sair de casa. Então, assim, é fácil descobrir quais são os sinais. No geral, são esses sinais. O paciente, ele não quer ou tomar uma medicação, já que ele já faz tratamento, ele sai dessa rotina que ele faz normalmente, no caso. Depressão e ansiedade. Doutor, você não poderia falar um pouquinho mais sobre a questão da ansiedade?
Assim, fica mais fácil quando a gente tenta separar, né? Como a educação separar? Se a gente separa três domínios assim, da nossa ação, tipo o pensamento, as emoções e o comportamento, fica mais fácil perceber. Então, ó, Qualquer alteração em uma dessas três esferas, né, são pacientes potencialmente candidatos a uma avaliação. Então, vamos falar do ansioso. Então, o ansioso vai ter um pensamento mais catastrófico. Né? Quando ele avaliar o futuro, ele vai dizer que não vai dar certo, que não vai ser bom. Ele tem pensamentos de antecipação. Então, a coisa é amanhã, ele quer que seja agora já, ele não consegue mais esperar, não tem mais aquela paciência. Digamos que, quanto à emoção, ele vai sentir aquela inquietação, aquele nervosismo, ele não consegue ter calma. E quanto ao comportamento, né, a gente vai ver no corpo uma expressão a mesma coisa, inquietação, né? É a pessoa que não consegue ficar sentado, é a pessoa que não consegue relaxar, é a pessoa que não consegue dormir, é a pessoa que não consegue comer ou come demais, entendeu? Assim, eu estou ansioso, vou comer demais, tentando aplacar aquela sensação desagradável que ele está. Então, isso são sinais de ansiedade.
Muito bem, vamos aqui para as questões. Você já teve, tem ou acha que tem problemas ligados à depressão, ansiedade? A Socorro Lopes pergunta se o transtorno de estresse pós-traumático pode ser tratável, se é possível resolvê-lo. Doutor?
Claro que sim. É uma condição grave, né? Assim, o estresse pós-traumático tem por base um trauma. Então, é tratável sim. Após um trauma, essas pessoas desenvolvem, assim, usando a metodologia antiga que eu fiz agora há pouco, elas desenvolvem um pensamento que ela fica presa naquele trauma, não é? E ela sofre com isso. Então, ela experimenta sentimentos de tristeza, de desânimo, e o comportamento dela vai ser aquela coisa de hiperalerta. Ela vive como se aquilo que ela, com a qual ela foi traumatizada, estivesse a ponto de acontecer de novo. O tratamento consiste em tentar diminuir tudo isso que eu estou falando, assim, mostrar para ela que o mundo não parou por conta do trauma, que o trauma pode nunca mais acontecer de novo na vida dela e que ela tem toda uma vida para viver. Entendeu? Então, isso acontece, a gente consegue retornar.
Esses traumas são relacionados ao quê? Acidentes, perdas de entes queridos?
Antigamente, né, assim, os nossos manuais falavam de traumas mais violentos. Agora, qualquer estresse, qualquer situação que a pessoa traga, como tendo ultrapassado as condições de conter aquilo. Mas, normalmente, o mais fácil para entender são condições de violência mesmo, assim, de acidente de carro, alguém que foi assassinado. E não precisa a pessoa ter passado pelo evento, viu? Assim, só de saber do outro, aquela pessoa pode se traumatizar com aquilo. Então, basta a história.
A terapia ocupacional ajuda nesses casos?
Sim, com certeza. A terapia ocupacional engloba várias doenças, né, no caso. No caso, se tratando de CAPS, eu vou falar um pouquinho assim, o que é que a gente faz no trabalho do CAPS. Tem uma subdivisão, assim, que no caso seriam os grupos, que no caso são momentos de escuta com o paciente, debate, e no caso, no CAPS, a gente também trabalha as oficinas, que são mais questão de trabalho manual, atividades mais fechadas com o paciente, com o objetivo de trabalhar manualmente. A gente, como equipe, a gente percebeu que a gente precisava ir além dos muros do CAPS. E aí a gente pensou em estratégias para levar os pacientes para fora, porque a gente percebe que a gente tem que mostrar para a sociedade também que são pacientes que têm autonomia, que são importantes para a sociedade, que não devem ser excluídos, né? Que é o que geralmente acontece. Aí a gente pensou o seguinte, a gente está fazendo trabalho tipo caminhadas terapêuticas, levando eles para a quadra, para jogar futebol. Então a gente percebeu que a gente tem que ir além e a gente tem que também trabalhar mais ainda para mostrar para a sociedade que esses pacientes merecem um lugar dentro da cidade, no caso.
Ah, tá. Você está trazendo uma questão interessante, Fabrício. Ela disse que já chegou esse relato aqui semana passada. É uma senhora que hoje se encontra na calçada, nos bancos da catedral, desde a semana passada. As informações preliminares indicam que ela seria de Serra Talhada e estaria num processo depressivo. A Tássia está alertando e semana passada alguém ligou para a gente também fazendo um relato parecido. Em um caso como esse, o CAPS pode atuar?
Nil, pode sim. Na verdade, como a Fabiana falou, a gente tenta ultrapassar as paredes, né, os muros do CAPS, né? Claro que tem outros órgãos, né, muito competentes também para essas ações, né, que são os órgãos de assistência social, como eu já falei, de CREAS e de CRAS, que eles nos comunicam, nos alertam e a gente entra em ação. Mas uma vez a população entrando em contato com a gente não se esquiva de atrás, de buscar. Né? Essa semana mesmo, que passou, uma pessoa, um cidadão comum do Afogados da Engazeira, me procurou e disse que tinha um paciente que estava... Paciente não, uma pessoa com um comportamento estranho, estava rodeando ali a barragem, não sei o quê, e tinha até soltado uns cavalos lá de uma pessoa, e achou esse comportamento, né, meio estranho, né, meio psiquiátrico, e até tinha medo de uma tentativa de suicídio ali, de pular. Então a gente foi averiguar, foi ver, não conseguimos identificar essa pessoa lá, no momento não se encontrava. Mas esses relatos sempre acontecem, né? E estando a nosso alcance, né, nós vamos fazer busca ativa, nós vamos na casa das pessoas. Às vezes a gente tem um grupo de reunião, até com o conselho tutelar mesmo, quando a gente descobre qualquer coisa de violência, essas coisas, nós vamos em busca, né? Tentando, Nil, diminuir essas incidências de surto. A gente já percebe, tem estatísticas sobre isso, que essas incidências assim na rua, essas coisas, diminuiu bastante. Não está 100%, que é muito difícil, mas assim, diminuiu muito. E quando tem também, as pessoas já sabem que a gente já trabalha no serviço e nos ligam e a gente vai tomar as medidas cabíveis, entendeu?
A Marluce está dizendo que quando fica muito ansiosa, perde o sono. E quando tem preocupação, tem essa dificuldade. Esse é o sinal de algum transtorno? Isso vai depender da frequência com a qual ela perde o sono? Ela deve procurar ajuda ou não? O que é que o senhor diz para ela?
Olha, além daquela tríade que eu falei, né, de alteração, assim, o pensamento, emoções, comportamento, a gente tem outra coisa que deve avaliar para ver se a pessoa pode se enquadrar no que a gente chama de transtorno. Tá. A outra coisa é o seguinte, é sempre pensar no que... Quanto sofrimento aquilo que o paciente relata está trazendo para ele? Então, se ela está sofrendo com isso, isso tem que ser levado em conta. E a segunda, quanto aquilo que ela está dizendo altera o funcionamento, digamos que no habitual dela? Digamos que o trabalho dela, o contato dela com a família, o relacionamento dela afetivo, entendeu? Uhum. Então, se essas duas coisas que eu estou falando aqui estiverem muito altas, muito prejudicadas, né? Então, nós estamos dentro de um transtorno. Estamos dentro de um transtorno que pode ser leve, moderado ou grave, mas é um foco de atenção e pode ser que a gente tenha algo a fazer por ela.
A Nilza Medeiros está dizendo que teve uma depressão leve na adolescência e diz aqui, em nome de Jesus, estou curado, nunca mais tive os sintomas. A Lutz pergunta ao Fabrício o que fazer se tem agendamento com psicólogo, como é que isso funciona? Tem que ir no postinho? Quando é que as pessoas vão poder conseguir atendimento com um profissional via CAPS?
Psicólogo ou psiquiatra?
Ela pergunta para o psicólogo, obviamente você pode falar também sobre as duas coisas.
Então, assim, o fluxo... Como é o nome da pessoa?
Maria de Lourdes.
Maria de Lourdes, veja só, o fluxo é justamente, como a gente já tinha dito anteriormente, o paciente, né, a família procura o PSF, muitos casos... O próprio PSF consegue resolver no local, né, no bairro. A equipe do PSF identificando que vai além dos seus limites, né, que aí já parte para uma questão mais ampla. E fazendo essa triagem, eles nos encaminham, nos faz essa solicitação, entendeu? Então, vindo com essa solicitação do PSF, então Maria Lourdes procure o PSF, o PSF nos solicita, e ela vem com esse encaminhamento na mão direitinho, lá nós temos Fátima Lucas, temos Betânia, né, Amanda também que está fazendo esse agendamento. E a gente faz o agendamento e entra no nosso ciclo CAPS, né? Que aí, se for só psiquiatra, vai fazer o acompanhamento psiquiatra, se for terapeuta ocupacional, então a nossa equipe identifica, né? E aí a gente vai ter a visita desse paciente ou diariamente ou semanal, e aí a gente faz o estudo do caso.
Bom, um ouvinte aqui pediu o nome, mas não se identificou, disse: sofro com ansiedade, porém estou aprendendo a me controlar através de uma meditação, está dizendo assim. Eu vou pedir para o doutor comentar, mas antes vamos voltar para o telefone, tem gente falando, diga do telefone.
Oi, Nilson, sou eu.
Quem fala?
É Graça.
Diga, Graça.
É porque eu sou assim, eu sou muito nervoso, ansioso.
A própria voz já está indicando.
Assim que eu falei, não está nenhum dar certo. Eu choro muito.
Ah. Já procurou ajuda, não, alguma vez?
Já passei um ano no psicólogo.
Passou um ano sendo acompanhada?
Foi. Uhum. Agora eu tô na UPA, passando com o doutor Gerlando. Só que é muito complicado, desde pequeno que eu sou nervosa. Uhum.
É, mas aí, como está dizendo, já tem um bom indicativo, está fazendo acompanhamento. E importante é não perder o acompanhamento. Quem é que lhe acompanha na UPA?
Doutor Gerlando.
Doutor Jorlândio?
É. Só que assim, eu ainda não conversei com ele ainda sobre as coisas. Eu tô passando.
Você vai de quanto em quanto? Qual foi a última vez que você foi pra ele?
Eu fui. Vai fazer 5 meses agora, no mês de junho.
Ok, amigo, obrigado. Não vou expor mais, ela tá muito nervosa. No caso como a dela, como o dela, doutor Ezron, qual é a... Existe uma média, um período. Como é que fala a palavra? Ai, meu Deus do céu, é o problema da. Hein, Michele? Periodicidade, é. Ai, meu Deus, saiu. Existe uma periodicidade recomendada, ou isso depende também de caso a caso?
Assim, tem que ser avaliado. O paciente chega avaliado a primeira vez, certo? A gente vai quantificar o que eu mais ou menos disse antes. Uhum. Então, aquilo é um quadro leve, moderado, grave.
Uhum.
Depois de dado o diagnóstico, você vai ver como tratar aquilo, né? Vai colocar as estratégias de tratamento. Pacientes muito graves têm uma frequência muito maior, entendeu? Uhum. Assim, quando o paciente é muito grave, ele chega aí os 5 dias por semana no CAPS, entendeu?
Uhum,
e partilhar da equipe muito profissional.
Uhum.
Porque não só a medicação por si só não dá conta daquilo. Então, olha, as coisas para serem feitas são muitas, as variáveis são muitas, e a frequência é definida pela gravidade. Da mesma forma que temos pacientes indo 5 dias por semana, temos pacientes que voltam de 3 em 3 meses,
uhum.
pacientes que a gente manda para o PSF, porque os casos já estão leves, o PSF apenas acompanha e vigia, né? Qualquer coisa ele retorna o paciente uhum. para a gente. Esse tipo de coisa.
Está claro, no caso dessa amiga, que ela precisa voltar ao profissional.
Ela precisa ser reavaliada. A gente até fala, a nossa amiga Graça, que ela procura o PSF e solicita o encaminhamento para o CAPS, para ela ser avaliada pela nossa equipe.
Acho que é o CAPS, porque me parece que a periodicidade do CAPS, ela vai conseguir o atendimento, o acompanhamento melhor pelo caso dela, do que ela vem tendo na UPA, em que pesa o doutor Jorlando, também ser excelente profissional.
Justamente.
Mas é porque lá para marcação, para quando vai, então me parece que ela está tendo um tempo maior.
E o doutor Jorlando também faz parte da nossa equipe.
Acompanhando o CAPS, né?
O grande sucesso do serviço CAPS é justamente isso, que as pessoas acham que é só consulta. Tem gente que chega até esse pensamento errôneo de dizer, não, consigo uma receita para mim, só receita. E não é isso, entendeu? Por isso que às vezes se agrava tanto e quando a bomba estoura, vem muito grave.
Uhum.
Então, assim, é ter a consulta com o psiquiatra, passar ali meia hora, 40 minutos desabafando, conversando. É ter a terapia, né, ocupacional, seja individual, seja em grupo, seja familiar, né? Porque a gente sabe que esse serviço a questão de saúde mental, esses transtornos, ela tá muito envolvida a questão social. Por isso que o nome é atenção psicossocial. Então, essa parte social, familiar, ela está muito impregnada nesses transtornos. Então, a gente faz acompanhamento não só no paciente, mas também na família. Ela tem atividades físicas, tem ações motivadoras, né?
Uhum.
Para que ela retome a vida e retome a sua vida social, entendeu? Então, não é só a medicação. Então é bom até que a população saiba que essa questão não consigo uma receitinha, não sei o quê.
Não é assim
que eu quero funciona, um remedinho, né? Só para eu dormir. Não é assim. Entendeu? Você está enxugando gelo e aí mais tarde a bomba pode estourar.
Há ouvido que falou de meditação, é isso que eu pergunto. Existem tratamentos alternativos hoje para ansiedade e depressão que possam tirar o paciente do consultório do senhor, por exemplo?
Isso, lá no comecinho, né, quando você perguntava sobre a diferença entre os profissionais, eu disse, a saúde mental é um universo mesmo. Então, são muitas profissões colaborando para tentar nos ajudar a sociedade moderna com essa questão psíquica. Então, há casos que uma meditação, uma mudança de hábito de vida, adotar hábitos de vida saudável é suficiente para liberar a pessoa daquele sofrimento que a gente falava, devolver ela a um funcionamento adequado, então ela voltar à sua vida habitual e por si só isso resolve. E há pessoas que precisam de outras abordagens. Então, graças ao bom Deus, né, nós temos muitas coisas para fazer pelos pacientes. Cabe os pacientes manterem-se no tratamento e a gente conseguir fazer, oferecer uma, outra coisa, outra coisa, outra coisa, para tentar tirar elas desse quadro.
No caso da terapia ocupacional, qual é a frequência? Os pacientes que começam, geralmente, costumam ir até o final com o tratamento, ou essa também é uma dificuldade enfrentada?
É muito relativo. A gente tem pacientes que têm uma adesão boa e conseguem ficar no tratamento, como a gente tem pacientes que a gente não consegue aderir ao tratamento. Como o Dr. Ezrão falou, a gente se reúne na equipe, né, depois que ele passa pelo atendimento, e aí a gente cria o PTS do paciente, que seria o plano terapêutico singular. No caso, cada paciente tem um plano terapêutico singular, de acordo com a necessidade. Às vezes a gente tem um paciente que mora na zona rural, não tem condição de se locomover e vem uma vez por semana, como a gente tem outros pacientes. Então, vai depender muito da situação do paciente, englobando questão social, questão familiar. Então, a gente, cada um é diferente do outro. Cada paciente tem as suas necessidades e é de acordo com a necessidade. Com o que a gente vê, a gente faz, monta o plano e ele segue. Isso é muito relativo à aderência do paciente.
Olha só, eu lembrei agora para falar. O que não pode, assim, olha, nós temos muitas estratégias para ajudar as pessoas. O que não pode é alguém chegar para uma avaliação tomando seu chazinho, você notar que ele está sintomático ainda, ou seja, o chazinho dele não está dando conta daquilo que ele está expressando, e ele se fechar naquela, né, querer que o chazinho funcione, mas o chazinho já não dá mais conta. E você oferecer para ele uma outra alternativa, e ele se nega, resiste, não te acompanha naquela coisa que ele está pedindo. Ele está pedindo uma avaliação, você avalia, diz o que é que tem que ser feito e no final ele não adere. Então isso não pode, sim.
Tudo bem, eu vou ter que chamar o intervalo, tem perguntas chegando. Eu vou perguntar, nós tivemos um caso que foi muito emblemático, que aconteceu na região Tuparetama, há algum tempo, de um homicídio que foi cometido por alguém que teve um surto de esquizofrenia, me parece que foi isso, e acabou cometendo. Em que momento, né, lidar com esse tipo de transtorno começa a ser um risco para o cuidador, para o familiar? Como é que ele pode perceber os sintomas e até evitar que se chegue a esse extremo? E outras perguntas, tem gente perguntando aqui, por exemplo, sobre pensamentos ruins, pessoas que eventualmente pensam na morte de alguém querido, na própria morte, se isso é indicativo de um transtorno ou não, e muitas outras dúvidas que estão chegando falando sobre o CAPS hoje no Debate das 10. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate, falando sobre a saúde da mente, recebendo a equipe do CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, Fabrício Melo, Fabiana Barros e Ezron Maia são os nossos convidados. Foi o Roberto que falou que está aprendendo a lidar com, a se controlar através de meditação. A Marilice mandou um comentário sobre a ansiedade, vamos ouvir aqui pelo zap.
Tenho muita ansiedade, sou muito ansiosa, né? E em decorrência dessa grande ansiedade, exagerou, assim, outros problemas, né? Como é o caso do pânico, né? E estou sendo tratada, graças a Deus, né? Pelos médicos, primeiramente, que é Jesus Cristo. E segundo, por Deus, Dr. Ezron, né? E dizer também, assim, que muitas pessoas acham que no CAPS só pessoas loucas. Não, de jeito nenhum.
Claro que não.
Né? Qualquer problema emocional tem que ser tratado a tempo. E eu tenho feito minha parte, né? Eu tenho feito pilates, tenho participado das aulas de pilates, tenho seguido, assim, as orientações do Dr. Ezron. É muito importante, assim, esse trabalho, né? Ele é tem me dado muita... Eu também tenho tido, porque não adianta a gente ter um acompanhamento médico e a gente não fazer nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte também.
Claro que sim, Marenice. A Esmeralda está dizendo que a melhor terapia é ocupar a mente, mente vazia. Só pensa coisa ruim, está dizendo ela. A Maria, um paciente que foi liberado em dezembro, Fabrício, mas precisa voltar porque piorou. Como é que faz para ser atendido no CAPS?
Esse ciclo, Nil, acontece, né? Às vezes fez o tratamento, continua fazendo o tratamento um pouco assim, às vezes à distância, um mês, dois meses, ele vem para o retorno, enquanto vai fazendo a medicação em casa, mas muitas vezes, por alguns motivos, ele acaba se evadindo do tratamento. Acha que está tudo bem, está tudo ok, para tomar medicação, para de quanto frequentar o CAPS, e às vezes tem a reincidência. Mas aí o que é que acontece? Nós somos uma instituição acolhedora de buscar tá junto com nossos pacientes, sobretudo os que já são da casa e são reincidentes. Então, manda ela nos procurar. A gente já sabe que se é paciente CAPS, muitas vezes o PSF não resolve. Então, ela já vem, já reagenda e já volta a entrar dentro do nosso ciclo de tratamento.
Uhum.
Então, manda ela nos procurar.
Eu falei da ouvinte que perguntou. Pergunta para o médico o que acontece quando a gente tem pensamentos muito ruins, como se estivesse prevendo o que vai acontecer, e sempre tragicamente. Eu fico assim, às vezes, está dizendo ao ouvinte, e já pode ser indicativo de algum transtorno?
Então, a gente está diante, então, de uma alteração de pensamento, né? Então, usando aquele esqueminha que eu fiz antes. Então, o pensamento dela está alterado. Então, frequentemente, ela sente que a mente está sendo invadida por pensamentos de conteúdo agressivo e violento. Então, um pensamento está diferente do que ela gostaria que fosse. Tá. Segunda coisa que a gente vê é o sofrimento. Então, ela está dizendo, não, eu não gosto disso, eu estou sofrendo com isso me perturba. Quando estou sentindo isso ou pensando isso, eu me sinto triste ou angustiada, eu gostaria que isso assumisse da minha mente. Então, pode ser que ela esteja num transtorno leve, né? Mas, uhum, assim, da linha de um transtorno obsessivo compulsivo. Então, onde está mais uma questão obsessiva, pelo menos na descrição dela. Merece uma avaliação, claro.
Uhum. Do psiquiatra, necessariamente, ou mesmo como um transtorno aparentemente inicial e leve de um psicólogo?
Tanto faz,
né?
Tanto faz.
Aqui a ouvinte Maria das Duas Lima Oliveira é paciente do CAPS, né? E a volta está marcada para julho. Ela disse que não está se sentindo bem, mesmo com a medicação. Quer saber se pode antecipar a volta.
Os pacientes, né? Como eu estava dizendo antes, a gente julga conforme ele está naquele momento e ali a gente programa a volta dele. Os pacientes, pelo menos os que eu atendo, né, eu sempre dou essa indicação. Assim, olha, você tem a volta prevista, sei lá, daqui a um mês, dois meses, três meses, porque agora você está estável. Se nesses três meses, digamos assim, o tempo máximo, você se sentir mal, você pode voltar antes, a gente remarca e te avalia precocemente.
Uma coisa que está me parecendo muito óbvia aqui é que esses problemas, eles não, me parece, não tem um perfil definido. Eu já ouvi aqui pessoas católicas, pessoas que fazem meditação, evangélicos, certamente pessoas até um pouco mais distantes da religião. Isso mostra que, claro, eu considero a fé importante em todos os aspectos, mas mesmo quem tem fé não está imune de um transtorno, né, doutor?
Não, claro que não. Atualmente, tem trabalho científico mostrando isso, que fé é um fator protetivo para as pessoas, né? Tá afiliado a alguma religião, é um fator protetivo para a saúde mental das pessoas, mas mesmo assim, infelizmente, algumas coisas se agravam o suficiente para ultrapassar aquele fator protetivo.
Uhum.
E a pessoa recai naquilo que a gente está falando, sofrimento e alteração do seu comportamento habitual.
Uhum. Vamos aqui para o Zap, diga lá no Zap.
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Eu tenho um filho de 6 anos e ele é muito ansioso mesmo. Ele está assistindo TV, tem que estar mordendo alguma coisa, os brinquedos, todos que ele tem, tudo é mordido. Ele morde o rabinho, morde a cabecinha, sai mordendo. Morde os bicos da mamadeira dele, ainda hoje ele toma mamadeira. O bico da mamadeira dele, eu tenho que trocar quase toda semana, que ele rasga. Se ele estiver assistindo, é toda hora tentar com alguma coisa na boca, o controle das TVs. É tudo quebrado, tanto ele comer as capinhas, o fudinho deles. E ele tem muito medo de escuro, tem pavor de escuro. Nunca dormi no quarto dele porque ele tem medo de ficar só. Isso é um problema sério. Eu teria que procurar um psicólogo para fazer esse tratamento deles, ou é muito cedo ainda, ou é da idade dele. Eu queria saber a ideia do especialista, o que, é que eu deveria fazer. Obrigada, bom
eu
dia,
Enalfa. É interessante o caso, certamente há outros casos similares. O que é que pode ser feito num caso como esse?
Então, esse é um caso interessante assim, para servir de exemplo para todo mundo, né? Então, como é criança, o que, é que a gente mais vê? mas vê a alteração no comportamento. Então, é uma criança com comportamento de morder coisas, quebrar coisas, e que a mãe está localizando e dizendo, não, isso não está legal, está diferente. Se está diferente, merece, claro, uma avaliação, que talvez a gente, por viver mergulhado nessa questão da saúde mental, talvez diferencie se aquilo está dentro do desenvolvimento normal ou não. Aparentemente não está, e está trazendo problemas para a família. Agora, quanto à abordagem, o caso é interessante por isso. Talvez uma abordagem multidisciplinar e com a família, talvez ajude essa criança sem nem usar medicação, entendeu? Uhum. Assim, ensinar a mãe a manejar isso, ensinar a mãe como tranquilizar o filho, como encaminhar essas alterações de comportamento que ela está vendo, talvez seja suficiente. Por isso que merece uma avaliação e todo um planejamento de tratamento.
O senhor toca num ponto que já me puxa outra questão. Eu me preocupo muito, falo muito aqui no programa. Estamos falando dos tempos modernos, nossa geração aqui, ela viveu a transição da máquina de datilografia para o WhatsApp, né? Então, você tem muita gente que não sabe lidar com essas ferramentas e tem muita criança que os pais costumam ou jogar para um universo paralelo, é muita televisão, a galinha pintadinha, a padroeira dos pais, né? Salvo, não, vai para... O papel dos pais, muitas vezes, sendo negligenciado, é muito adolescente já com... Não falo nem dos adultos que com WhatsApp, eu estava lendo um post até do padre Fábio de Mello, ele dizendo uma coisa curiosa, a gente faz o seguinte, a gente vai para o Zap, aí abre o Instagram, fecha, abre o Twitter... Aí vai rodando, isso à noite quase toda, muita gente faz isso. Eu queria que o senhor orientasse pais em relação às crianças e adultos também sobre esses tempos modernos, como lidar com essas ferramentas sem que isso vire uma epidemia do ponto de vista de potencializar esses transtornos.
Olha só, o primeiro marcador é que todo excesso é ruim, né? Assim, todo excesso é ruim. Até água tomada em excesso é um veneno. Uhum. Então, essas ferramentas, como você disse, ajudam, né? Vieram para ajudar na sociedade moderna. Mas, infelizmente, elas trazem alguns prejuízos quando se intensifica muito o uso. Então, a gente tem que estar sempre tendo cuidado com isso. Por exemplo, a televisão, né? A Sociedade de Pediatria, em um trabalho um pouco antigo que eu tinha lido, eles preconizavam que a criança não podia passar mais de 2 horas por dia na TV. Então... Isso vai nos desviando, né, de uma vida saudável, onde se preconiza um exercício físico, uma vida não sedentária. A criança, no longo do seu desenvolvimento, tem que aprender, né, que desenvolve uma inteligência interpessoal. Então, ela já não brinca com amigos, de verdade. Ela já não está junto com grupos. Coisas que são importantíssimas na etapa de desenvolvimento dela. E também nós. Não é? À medida que eu já não saio mais de casa quanto saía antes, eu não converso mais com as pessoas como conversava antes, e daqui a pouco eu olho para a minha vida e ela está empobrecida interpessoalmente. Então, os amigos que eu tinha eu já não tenho mais, as horas que eu tinha eu passo quase todas dentro de casa, e em algum momento a pessoa pode perceber o quanto empobrecida a vida dela ficou, e aí sim... Estamos de novo dentro de um transtorno depressivo.
Abrindo uma janela importante para isso, né?
Isso.
Aquela cena clássica de, por exemplo, pessoas à mesa sem se comunicarem, cada um olhando para o celular. Isso é muito comum hoje, né?
Sim.
E muito prejudicial, pelo que o senhor coloca, né?
Nós somos seres gregários, que significa somos seres sociais. A gente precisa do outro. Precisamos do outro. Só que chegar ao outro, assim, por ser o outro, existe toda uma tensão que a gente, às vezes, tenta fugir. Né, por fragilidade nossa, deficiências nossas, então a gente não se lança no desafio que é conquistar outra pessoa e saborear a presença da outra pessoa. E colocamos, né, nesse meio coisas desse tipo, né, WhatsApp, redes sociais, enfim.
Tem terapia ocupacional para largar zap, Fabiana?
É assim, eu acredito que o ser humano ele precisa de contato, ele precisa... de vivências, de amizades, na escola, como uma criança. Você colocar uma criança para assistir uma televisão por muito tempo, ou ela ficar no videogame, isso você vai pular etapas, você não vai ser saudável para a criança. Ela vai pular uma etapa que é importante no desenvolvimento dela, que é a infância. Terapia... Depende, né? Depende de cada caso. Mas a gente, se fosse um caso de uma criança... ou um adulto que fosse viciado, a gente teria que colocar outras coisas, outros meios para essa pessoa largar esse vício. de maneira saudável e que ela pudesse viver em sociedade sem prejudicar a vida dela, no caso.
É, não. É, quem é pai, quem é mãe, sabe o quão é difícil educar nos dias de hoje com todas essas ferramentas e muitas vezes com a pessoa se sentindo excluída quando não está num contexto desse. Eu não esqueço de William, que mexe com cinema, William Tenório, daí organizando a mostra, ele não tem zap. E, às vezes, ele é tratado como um dinossauro, como um ser de outro planeta. Ou ele não tem zap, como é que pode o ser humano ter zap nos dias de hoje? E educar os filhos nessa... Mas, por exemplo, quando o jogo, eu não esqueço. Eu acho que tudo tem que ter uma ponderação e repito que não é fácil educar nos dias de hoje. Por melhor que seja a intenção, né? Eu mesmo sou de uma linha que algumas coisas devem ser um pouco mais conservador, a gente tem alguns valores que a gente foi perdendo com o tempo. E mesmo assim, acho que é uma guerra quase que desigual para os pais hoje nesse universo todo. Mas eu não esqueço de um amigo que eu fui visitar e eu passei. Ele morava acho que num segundo, terceiro, quarto andar de um prédio. E ele era dono de dois ou três pavimentos assim, da casa. E um deles estava o filho jogando videogame. E eu passei pelo menino, aí o menino estava assim, hipnotizado na frente do jogo, jogando. Aí eu disse: "Ei, rapaz, tudo bom? Cadê teu pai?" Ele, do jeito que estava, ficou. E sério, assim, olhando, sabe? Estivesse brigando com a Magda. Aí eu também sou meu jogo. "Rapaz, cadê teu pai, rapaz?" Deu um grito, é o menino. Aí ele só olhou pra mim assim, baixinho, mas olhou, viu quem é que tava, voltou pro jogo e disse: "Tá lá em cima." E não tira o olho da... Quer dizer, que formação é? Quer dizer, esse aí não está tendo valor nenhum passado, né? Os parâmetros que ele tem certamente vão dar problemas lá na frente. Meu, né?
Como esses joguinhos aí de vídeo de celular, né? Que a gente fala muito do WhatsApp, Facebook, sim, Instagram. Sim. Mas como esses jogos, ela é um fator desencadeador de ansiedade, né? Que essa turma aí, tempinho livre, tá, jogávamos isso, aquilo. Então, tem menino que tá, às vezes, na sala de aula, doido pra que acabe, porque tem que finalizar um jogo, não sei o que, tá zerando.
E, olha, e a gente tá falando de jogos tidos como saudáveis, nem falamos da tal baleia azul, né, doutor? O que explica uma tendência suicida como essa de alguns meninos por conta de um jogo que lança desafios? Isso é parte desse mal do século que a gente está debatendo aqui?
Creio que sim. Mal do século interpretado como um menor aporte para as pessoas vivenciarem isso que a gente está falando, né? Uma maior socialização, enfim. Vivemos períodos de crise, onde as coisas são mais incertas, então todo mundo fica sem certezas. Não ter certezas é uma coisa muito ruim, né? Vai acabando a esperança das pessoas, acabando a visão de futuro. Enfim, olha, essas pessoas que estão... A faixa etária que a baleia azul pega são mais adolescentes, né? É uma etapa no desenvolvimento onde o ser humano, né, sofre de um período de adaptação quanto à sua autoimagem, quanto à sua autoestima, quanto... Então, ele precisa de grupos, ele precisa de outras pessoas que dê asseguramento a ele, e infelizmente eles se tornam frágeis ou vítimas em potencial desse tipo de ação. Até para coisas desagradáveis, né? Que é a proposta da Baleia Azul, né? De fazer provas onde a pessoa se machuca, ou a pessoa machuca outra pessoa. Então, é um espírito social mal empregado, né? Você entra no grupo para reconhecimento, é reconhecido, mas infelizmente para o lado mal. Então, é uma soma de uma fragilidade, devido à etapa de desenvolvimento que a pessoa passa, com a má intenção do outro. A má intenção dos adultos.
Por isso que também tem que ter o papel da família, para a família estar presente,
tá vigilante,
para, né, conseguir acompanhar, identificar até um momento que esse adolescente está mais triste, mais isolado, porque já vai ser um escape para ele querer procurar outras alternativas para se sentir bem aceito na sociedade.
Por isso, né, que é a importância do CAPS, né? A gente não consegue visualizar o paciente por si só. A gente visualiza o paciente, a família, o contexto social que ele vive. A gente traz para dentro do CAPS, faz essas, né, juntamente com a Fabiana, terapeuta ocupacional, faz essas terapias de grupo, terapia individual, terapia com o pai, com a mãe, onde está aquele problema, a raiz, o que causou determinado, o que desencadeou determinado transtorno, ou seja lá. Então, a gente vê o todo.
Muito bem. A Lucineide Cordeiro está parabenizando o debate. Ela está dizendo que o debate está tão bom que ela queimou até o arroz. Lucineide, não se preocupe, o Fabrício vai sair daqui e vai comprar uma tuia de arroz para mandar para ele. Nil, queria saber como é que eu faço para passar nesses profissionais. Eu tenho problema de ansiedade e ansiedade compulsiva. Eu como demais por conta dessa ansiedade. O que ela tem que fazer, Fabrício?
Então, Nil, o ideal, né, assim, a ansiedade ela está alojada hoje que mais que 80, 90% né, da população devido a essa rotina, tudo isso que a gente está conversando aqui nesse momento. Então, assim, já que ela identifica isso, né, ela já consegue, então ela já procure um profissional, né, um psiquiatra, um psicólogo, já para mudar algumas atividades de vida, algumas coisas que fazem com que ela se torne ansiosa. No nosso caso, CAPS, a gente não assim, especificamente, né, não absorve tanto essa questão de ansiedade, essas coisas que a gente entende que no PSF ela consegue ter um resultado, né, até mesmo dando o estilo de vida. A gente entra mais quando ela já precisa de um acompanhamento maior, multidisciplinar, quando essa ansiedade ela já deixou de ser uma simples ansiedade, né? E já se transformou, está se transformando numa patologia. Uhum. Né?
Vamos aqui para o Zap, diga lá você do Zap.
Bom dia, Nil. Bom dia, o doutor. Bom dia a todos aí da rádio. Eu queria saber do doutor se ansiedade, que eu sou uma pessoa muito ansiosa também, a ponto de muitas vezes não conseguir dormir. Eu queria saber se pode levar a uma depressão. Se eu tenho que procurar alguma ajuda. Uhum. Obrigada.
Ok, doutor Ezron.
Olha só, funciona assim. Você está falando que é ansiosa, então você tem por base, né, como principal queixa, estar ansiosa. Essa emoção chamada ansiedade. Certo. Uma segunda emoção pode ser a tristeza. E a tristeza é a base da depressão. Né? Quem está deprimido normalmente está se referindo a um humor entristecido. Né? Então, é um humor entristecido que está saindo do normal. Então, pode sim. Você está tão ansiosa, está tão prejudicada pela sua ansiedade, que você se desanima com aquilo, se sente triste. O quanto essa tristeza se expande e contamina o resto da sua vida mental e enfim, dos outros domínios da sua vida, é que vai nos levar a chamar isso de depressão ou não.
Muito bem. Olha, eu quero agradecer muito aqui a presença do pessoal do CAPS, muito válido. Agradecer ao Arthur pela articulação. O Arthur está em Recife hoje, que tem um ato lá de entrega de ambulâncias do Estado. Eu quero agradecer ele pela articulação, agradecer ao Fabrício Melo, que coordena o CAPS, a terapeuta ocupacional Fabiana Barros, o psiquiatra Ezron Maia. Esse nome do senhor é o que? Isso é egípcio? Qual é a origem?
É hebraico porque é bíblico, né? Tá
lá na genealogia de Jesus. Se eu repetir esse nome do senhor 10 vezes assim, rapidinho, eu nunca vou precisar de atendimento lá no CAPS, viu?
É um trava-língua, né?
É um trava-língua. Mas parabéns aí ao senhor também pelo atendimento, toda a equipe. Hã? Não, você quer falar de quê? Ah, não, pode acrescentar.
Não, só acrescentando, Nil, e agradecendo também, né, a oportunidade, a gente está falando um pouquinho da nossa área, e acrescentando que o CAPS, né, que hoje a gente trabalha de 7h30 a 8 horas, às 16 horas, né, e estamos num processo de transição, onde nós agora vamos trabalhar de forma 24 horas, né, todos os dias. Nós estamos abordando, ampliando o CAPS para ficar um CAPS regional, né, onde nós vamos ter uma cota, uma demanda para as outras cidades vizinhas, né, que fazem parte da nossa regional, né, Afogados, Iguaraci, Ingazeira, Tabira, Solidão, Carnaíba, todas as 12 cidades que fazem parte da nossa regional. Então nós vamos ter uma cota para todas essas cidades, né, vamos ampliar esse serviço para 24 horas. Então eu acho que isso aí é muito bom, né? Nós vamos fazer, nós não chamamos de internamento, chamamos de acolhimento.
Certo.
Internamento é um termo usado hospitalar, né? Nós fazemos esse acolhimento, onde tem pessoas de rua, onde tem pessoas que precisam passar um pouco de mais tempo, então ele vai ter esse acolhimento 24 horas ali, ele não vai para casa muitas vezes, vai ficar até a semana ou 15 dias.
Muito bom, muito importante essa informação. Agradeço a todos, a gente está sempre à disposição. Final do debate de hoje. O debate das 10.